Um tempo com Deus. Meditar e orar. Esse é o programa do No Cenáculo. Disque oração sobre a coordenação e a apresentação do pastor Marcos Antônio Garcia, da Igreja Metodista.
Olá para todos, que alegria estarmos juntos em mais um programa com ele, nosso querido Marcos Antônio Garcia, tudo bem?
Hoje, guarde este número, 999, programa 999, próxima quinta-feira, uma edição especial do programa Um Tempo com Deus, programa número 1000, já com a presença do nosso querido Bispo Nelson, que deve estar lá em Itanhaém ouvindo a gente. Falei com ele essa semana, falei assim, olha pastor, desci aqui, ficar uns dias com a família. Bispo, se o senhor estiver já ouvindo a gente, manda um oi para nós aqui. Estamos juntos aí no programa, nesta edição do programa Um Tempo com Deus. E eu já quero saudar você hoje nesse programa especial 999, já quase 1000 na próxima quinta-feira. Então minha saudação, não sei quem já chegou, Renata, eu sei que eu quero já mandar um oi para o Bispo Nelson, para o Bispo Adriel, que também tem presença confirmada, só que online, né? O nosso querido pastor Nicanor, pastor Emílio, a Camila, aquela equipe bonita do nosso Cenáculo, e também já quero mandar um oi para a nossa querida Dona Ivone Joubert, já está melhor de saúde, para a Tânia, também para a Ana Elza, né? Nós louvamos a Deus aí pela vida dessa família, o José Carlos, né? O querido Dante. Deus abençoe esta casa e esta família. Quem mais chegou com a gente?
A Neidma, festejando que é o programa 999. Disse, ai, 999 programas de Um Tempo com Deus? Glória a Deus por isso. Amém. Todo dia é dia de agradecer a Deus por tudo. Então ela já desejou um feliz dia a todos nós. A gente agradece muito e vamos agradecer também aqui, porque a gente havia pedido oração pela netinha dela, que estava internada com bronquiolite, está melhor, está em casa, então a gente aproveita para agradecer também no final aqui do programa em oração. Obrigada, Alex Gaspar e família sintonizados.
Alex, grande Alex, delícia.
E ele disse assim, família, estamos ligados em comunhão e com a ministração aí do nosso querido pastorzão, já mandou aquele alô. Agradecendo. Amém. A Edna, já levantou a mãozinha lá em Bauru, sintonizada, um beijo grande, minha querida. A Ângela, no Amazonas, falou parabéns pelos 999 programas e eu acompanho vocês toda quinta. Meu coração se alegra quando eu lembro que é dia do programa Um Tempo com Deus.
Que bom, que delícia.
E ela falou, vocês sempre trazem conforto para as nossas vidas. Dona Ângela em Manaus, um grande beijo, viu? Beijo para Cleia Blanco, disse, ah, esse programa é bênção. E a Tânia, a Joubert, já tá aqui também, mandando aquele beijão e aquele abraço para nós. Muito obrigada. E, querido, se vocês já estão festejando com o 999, que dirá a semana que
nossa,
vem, hein?
Programa especial, uma hora de duração, hein?
Vai ser demais, turma. A Catrin também sintonizada com a gente, o Trinquinato da região de Campinas, Pinas, o Bertrand de São Bernardo do Campo falou que o Eterno cubra o dia de vocês com as bênçãos dele. Obrigada, querida Marília Lira conosco, Claudete também tá aqui, o Charlisson de São Luís Maranhão, o seu José Tomé de Acreúna, estado de Goiás. Obrigada, turma. E quem quiser participar também, nosso WhatsApp tá aberto, é o 11 974 181 456. Deixa seu alô, sua saudação aqui. E não esqueça de deixar aí os dados para receber o mimo do nosso Cenáculo. Então a gente vai pedir para vocês o nome completo, o endereço com CEP, o CPF, que é uma exigência dos Correios, e algumas informações aí de telefone, número da casa, para que a gente possa mandar esse mimo do nosso Cenáculo. E por falar em nosso Cenáculo, então, quinta-feira da semana que vem estarão conosco. E turma, vai ter muita foto, já estamos preparando cafezinho.
Olha que delícia.
Brinde para os nossos ouvintes. E se preparem então para assistirem pelo YouTube, hein? A gente vai querer que essa experiência não seja só para vocês ouvirem, não. A gente quer que vocês estejam vendo o que acontece aqui no estúdio da rádio. Gostaríamos que tudo estivesse pronto lá embaixo, né? Os estúdios reformados. mas por conta de vários aparelhos ainda que estão para chegar, até em falta no mercado, vai postergar um pouco essa inauguração aí da parte nova dos estúdios. Mas não tem problema, a festa vai ser muito grande, né? Depois a gente conta para vocês até o tema para vocês divulgarem, chamarem turma da igreja, todo mundo para ouvir
mesmo,
o programa, né?
Isso, é um programa muito, muito especial mesmo. Né, algumas participações online, o pessoal que vai estar online não vai poder participar do cafezinho.
Sim.
Né? Mas o pessoal que estiver aqui vai poder usufruir desse momento gostoso mesmo.
Vai ser ótimo. Bom, mas e para o programa de hoje? Qual que é a temática? Qual que é a nossa reflexão para esse dia?
Renata, a gente está vendo um momento tão difícil, né? Quando eu falo momento difícil, são os cenários que a gente está vivendo, né? Seja o político, econômico, financeiro, até mesmo, às vezes, o religioso. E eu tenho encontrado, né, as pessoas muito aflitas. A pergunta de hoje, existe esperança ainda?
Nestes dias de desespero, incerteza e medo há em uma salvação. Eu creio, creio em ti, creio em ti, acredito em ti. Acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. Creio em ti.
Existe esperança ainda? Já parou para pensar como estamos esperando algo acontecer? Estamos vivendo um cenário desafiador. Momentos de lutas, momentos de incerteza, especialmente nesse mundo que nós estamos vivendo. Ontem mesmo, a saúde pública já estava recomendando, por exemplo, a volta do uso de máscaras, e aí cada município vai tomar a sua decisão. É sempre uma incerteza, né? Estamos superando o Covid, não estamos superando o Covid. Nós estamos vivendo um período de guerras, um período de conflitos, um período de muita violência. Ao olhar para o nosso país, para o cenário político, econômico, a volta da inflação, a volta das maquininhas, né, para remarcar o preço. A minha pergunta, né, existe tantas coisas acontecendo que muitas vezes nós podemos perder a esperança. E quando eu estava preparando a edição deste programa, me veio a imagem, né, de um time, de uma torcida, né, inflamada, que com o seu grito, né, motivou o time dizendo assim: eu acredito. E de fato, no último momento, o time foi salvo, se classificou. O grito entrou até para a história da própria torcida. Eu acredito. Esse era o grito da esperança daqueles torcedores naquele momento com seu time de futebol. Quando nós olhamos para nossa casa, para nossa família, para o momento que estamos vivendo, talvez o nosso olhar seja um olhar de esperança. Ou, quem sabe, um olhar de desesperança. Mas há algo que pode fazer toda a diferença quando nós colocamos a nossa esperança em Deus. Isso pode mudar a nossa luta, o nosso desafio, a nossa dificuldade. Quando colocamos a nossa esperança diante do cenário político e econômico em Deus, quando colocamos a nossa esperança diante do diagnóstico médico para a nossa saúde, tudo isso pode mudar a nossa visão. Tudo isso pode mudar o contexto da nossa luta. Enquanto nós ouvimos esta próxima canção, eu quero perguntar a você: existe esperança ainda?
Você é amado de Deus. Marcado pela dor.
Quero dividir com você uma porção da palavra do nosso Deus, o Salmo 130. E você sabe que eu gosto muito dos cânticos de romagem, né? Desses cânticos que o povo entoava enquanto viajava para adorar em Jerusalém. O Salmo 130, o versículo 5, diz assim: Aguarde o Senhor, a minha alma o aguarda, eu aguardo na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas pelo romper da manhã, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Espere, Israel, no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção. O salmista está expressando a sua dependência de Deus. O povo, enquanto viajava, eles precisavam declarar que confiavam em Deus para poder adorar em Jerusalém. Que confiavam em Deus para atravessar o deserto e poder chegar então às escadas de Jerusalém e poder entrar no templo e poder fazer a sua adoração. Mas a esperança não é só para uma viagem. A esperança é para uma vida. O salmista está declarando a sua dependência de Deus e Davi diz que a sua esperança está no Senhor. Um dos cânticos de romagem, desses cânticos que inspiravam o povo enquanto viajavam para adorar em Jerusalém. Qual era o ambiente? O ambiente era os desafios de uma viagem pelo deserto. E o mais interessante é que ele usa uma figura, o guarda que espera o romper da manhã. O guarda que espera o nascer do sol. E eu gostaria que você tentasse imaginar por um momento a figura deste guarda. A figura deste homem que precisa dar guarda. E dar guarda naquele tempo que era uma escuridão total à noite. Não é possível, ou não seria possível, por exemplo, perceber a chegada do inimigo. Qualquer barulho seria uma ameaça, ou até mesmo uma ameaça verdadeira ou imaginária. Mas a esperança, ela estava no amanhecer. E o salmista diz isso, né, de uma forma muito especial. A minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas pelo romper da manhã. Uma palavra de um Deus que tem uma expectativa, um Deus que está esperando o amanhecer. Há uma expressão tão linda, ainda de Davi, nos Salmos, de número capítulo 30, né, que diz assim: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E no Novo Testamento, expressões que nós encontramos sobre lançar ao Senhor toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Eu não sei como está o seu coração hoje, onde está a sua esperança. Talvez você esteja aguardando o diagnóstico médico, ou quem sabe a resposta de uma entrevista de emprego. E eu tenho orado pelas pessoas, ou porque estão esperando, né, o diagnóstico médico, ou porque estão esperando uma resposta de emprego, estão esperando a solução de um tratamento. Onde está a sua esperança no momento relacional da sua família? Quem sabe a sua esperança e a sua expectativa esteja na mudança de comportamento. Existe esperança ainda? Essa é a nossa pergunta de hoje. Essa esperança, ela se aplica, e esta pergunta, a cada momento da nossa vida, da nossa caminhada, da nossa experiência. Nossa esperança está em Jesus. O salmista afirma isto: espere no Senhor. Minha palavra a você hoje, não desista, não desanime. Pensando na própria expressão do Salmo 37, entrega, confia, descansa. E aqui não é o sono da preguiça, não é entrarmos numa caverna para fugir da realidade, mas é renovar a nossa esperança naquele que pode transformar a nossa noite num lindo dia. Hoje, São Paulo amanheceu com uma névoa. Quem saiu cedo não via nada, mas o dia vai se revelando pouco a pouco e podemos então ter uma percepção melhor das coisas que estão acontecendo. Aquele guarda que esperou a noite inteira o romper da alva, esperou a noite inteira o sol nascer. Eu tive o privilégio, e a palavra é esta, né? O privilégio de subir o Monte Sinai. E a gente sobe de madrugada, todo o monte. São 4 horas ali de caminhada. E quando nós chegamos, a pessoa diz para nós, tem que ser tal hora. E aí nós chegamos e alguns minutos depois, nós vemos o dia nascer, o sol raiar. E como mudou o cenário. Nós subimos no escuro, com muitas limitações. A gente não sabia exatamente aonde estava, mas quando o sol brilhou, o dia se transformou. Eu quero dizer a você hoje, a nossa esperança está em Jesus. O salmista afirma isto ao dizer no Antigo Testamento, a sua esperança em Deus. Não desista, não desanime, entrega, confia, descansa. São expressões da palavra de Deus para a sua vida hoje. Você, eu quero dizer isto a você, nossa esperança não pode estar naquilo que nós podemos ver, porque na verdade isso não é esperança, é constatação. Mas a nossa esperança está naquilo que é eterno, sobrenatural, extraordinário. A nossa esperança não está nos sinais e acenos das pessoas, mas no mover de um Deus que nos socorre em meio à tribulação e à angústia. Um Deus que é consolo para quem está em luto. Um Deus que é ânimo para o desanimado. É esperança renovadora para quem está desesperançado. É isso que Jesus faz em nossas vidas. Sim, ainda existe esperança. Jesus é a nossa esperança. Jesus é a nossa segurança. E Ele pode transformar o momento da nossa caminhada. Aguardo o Senhor. A minha alma o aguarda. Eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas pelo romper da manhã. Eu não sei como você está hoje, como está o seu coração, como estão as suas dificuldades, necessidades, mas eu quero declarar a você, a nossa esperança está no nome de Jesus, que pode transformar toda e qualquer situação. Como aquele guarda que espera o romper da manhã, a nossa esperança está em Jesus, que pode transformar o nosso momento e a nossa história. Amém, Senhor. Amém, Pai.
Amém. E agradecendo todos que estão aqui ouvindo a mensagem atentamente, como o seu Odair Mendes lá em Minas Gerais, ele que é da Igreja Metodista lá de Minas, um grande abraço para você. O seu Dias na região de Valparaíso também sintonizado, pedindo oração aqui pra gente, com certeza iremos orar. O Roberto Maciel falou que o programa foi muito bom, obrigado por essa mensagem abençoadora.
Amém, Roberto, Deus abençoe.
Fiquei feliz de ver aqui a participação da Elisângela, disse, Renata, hoje é a segunda vez que eu tô ouvindo este programa Um Tempo com Deus do No Cenáculo, como ele é maravilhoso.
Amém,
que Deus abençoe.
Seja bem-vinda, Elisângela. Mandar um abraço pra pastora Ivana também, né?
Sim,
pastora
com
Ivana
certeza.
Está com a gente aqui.
Um beijão pra você. Marília Lira falou que tá feliz, que vai ouvir o programa de número 1000. Perguntou se o bispo vem.
A gente disse pessoalmente.
Vai ser muito legal. Claudete também aqui festejando. E tanta gente aqui falando conosco, como nossa querida Elza.
Elzinha, bom dia, Elzinha. Deus abençoe sua vida. Alegria ter você com a gente, Elzinha.
E olha que fofa. Ela disse a mensagem que foi consoladora pro meu coração.
Amém. Deus abençoe. Deus abençoe.
E nesse final, então, a gente ora por cada um de vocês.
Vamos orar. Nós temos a gratidão da Neidma, né? Também o Edinaldo está pedindo pela Sara. Vamos orar pelo Manassés, a Dona Graça e também o Dias. Mas vamos orar por você que está conectado aqui, mesmo que não tenha encaminhado o seu pedido de oração. Pai, nós te louvamos porque a nossa esperança está no Senhor. E mesmo quando nós estamos desesperançados, Jesus é a nossa esperança. O Senhor pode transformar a nossa desesperança em esperança. O Senhor pode transformar o nosso desânimo em ânimo. O Senhor é o sol do romper da manhã, que transforma a escuridão da noite na perspectiva de um novo dia. Por isso nós colocamos a vida do Senhor Dias, a saúde da Graça, da sua família, a proteção dos seus filhos. Colocamos o Senhor Manassés diante do teu altar, pedindo que o Senhor coloque sobre ele o teu toque de graça. Oramos pela Sara, ó Deus, orando por ela, pelo Edinaldo, pela sua casa, pela sua família. Nos unimos a Neidma, agradecemos pela bênção da saúde na família. E assim nós oramos e intercedemos. E se alguém que hoje está com a sua esperança abalada, que o Senhor possa transformar este momento. Nós oramos, intercedemos e nós abençoamos e o fazemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Pai. Amém. Deus abençoe. Muito obrigado pela sua companhia. E nos encontramos na próxima edição do programa Um Tempo com Deus. Próxima quinta-feira, edição especial. Programa número 1000. Uma hora de duração. Deus abençoe. Até o nosso encontro.
Você ouviu Um Tempo com Deus. Meditar e orar. Esse é o programa do No Cenáculo. Disque Oração sobre a coordenação e apresentação do pastor Marcos Antônio Garcia, da Igreja Metodista.